Baby Raju Fato Com.
Histórias da Música.
No Histórias da Música de hoje, você conhece um pouco mais a respeito da música coral de Murray Schafer, compositor e pesquisador canadense, conhecido por suas ideias inovadoras a respeito do ensino da educação musical. A partir de técnicas não convencionais, ele propõe a limpeza dos ouvidos para que possamos reaprender a ouvir os sons do mundo.
Embora Schafer escreva para diversos meios, tem sido frequentemente apontado por críticos e estudiosos de sua obra o fato de possuir um senso especial para tratar da música vocal.
Schafer vivencia a música coral desde criança. Aos 7 anos, já cantava em coros de meninos cantores, tradição inglesa mantida no Canadá. Isto justifica a predominância da música vocal em suas composições.
Quando eu era bem menino, também cantava num coro. Tinha 7 ou 8 anos e era soprano. Era um coro muito bom, e nós tivemos boas experiências com ele. Era uma tradição britânica no Canadá, país dividido entre as tradições francesa e inglesa. Era a tradição coral que você deve conhecer, porque eles têm coros muito bons. Benjamin Britten, por exemplo, veio e regeu nosso coro, e nós gravamos algumas coisas com ele. Por tudo isso, foi uma experiência muito boa. Por conta dessa experiência com o canto na infância, eu vim a escrever depois muitas peças para coro. Não sei exatamente quantas, talvez 20, 30, 40. Acho que compreendi como funciona a voz, tanto o conjunto de vozes do coro como a voz do solista.
Suas composições para voz demonstram esse domínio da escrita coral.
O ouvinte poderá comprovar sua habilidade em lidar com a voz humana ao notar a exploração da imensa gama de recursos vocais nas obras escolhidas e o uso de sonoridades inusitadas.
A primeira música, A Garden of Bells, Jardim de Sinos, foi escrita em 1983 e comprova o envolvimento do compositor com os sons que nos cercam.
Mostra a postura do autor em fazer com que as comunidades tomem consciência do ruído ambiental e aprendam a construir ambientes sonoros positivos e não lesivos à saúde, onde possam desfrutar da qualidade do som daquele ambiente.
Se você quer viver na cidade e ouvir o som de pássaros, então tem que plantar uma árvore, porque os pássaros são atraídos por árvores. E você poderá também colocar um pouco de água no quintal, porque os pássaros gostam de água. E nós também sabemos que, em geral, alguns pássaros gostam de certas árvores. Então, sabendo isso, você vai plantar aquele tipo de árvore que atrai o tipo de pássaro que lhe interessa. Essas são coisas simples que qualquer um que possua um terreno pode fazer.
Em seu livro A Afinação do Mundo, de 1977, Schaeffer sugere a construção de jardins sonoros destinados a esse fim.
Um jardim é um lugar em que a natureza é cultivada. Trata-se de um tratamento humanizado da paisagem. Árvores, frutos, flores e grama são esculpidos harmonicamente com arte e ciência. Um verdadeiro jardim é uma festa para os sentidos. Um parque é um jardim público, no qual várias recreações comunitárias são introduzidas. Mas os parques hoje em dia não são bem planejados, e esse é o problema. Insisto na necessidade, hoje, de construirmos jardins bem planejados acusticamente, transformando-os no que podemos chamar poeticamente de jardins sonoros.
A Garden of Bells conduz o ouvinte a um passeio imaginário, a um jardim de sinos de diversos formatos, tamanhos e espessuras, levando-o a maravilhar-se com a quase infinita variedade de sons e com o significativo simbolismo que carregam, reconhecível em várias tradições religiosas. Em seus textos, Schaeffer chama a atenção para a relação homem-ambiente sonoro. Sugere ações positivas e criativas para a recuperação de um equilíbrio que para ele deixou de existir já no início da Revolução Industrial.
Paisagem sonora é o estudo da evolução e das mudanças no som ambiental. Se você retorna às sociedades primitivas, elas tinham uma certa paisagem sonora. Evoluiu e mudou. Depois da Revolução Industrial, se modificou muito. E, claro, continua mudando. Se há uma coisa em que eu continuo insistindo com as pessoas, é que a paisagem sonora já não é a mesma de 10 anos atrás. E daqui a 10 anos, já não será a mesma. Haverá novos sons em 10 anos e alguns velhos sons vão ter desaparecido. Para descrever esse ambiente de sons, inventei a palavra soundscape, que vem de landscape, paisagem, na língua inglesa. Paisagem é tudo que a gente olha em volta de nós, e soundscape é, portanto, todas as coisas que a gente ouve.
Schaefer acredita ser urgente resgatar a qualidade auditiva das comunidades, comprometida desde o rompimento desse equilíbrio. De acordo com ele, as sociedades ancestrais e as culturas tribais podem nos ensinar a viver de maneira saudável essa relação, pois nelas, o som e a música são partes importantes e presentes em qualquer situação do cotidiano. Na verdade, entre essas civilizações não existe separação entre arte e vida.
É o objetivo de Schaefer estudar a paisagem sonora total. Ele acredita que as pessoas, crianças de preferência, devam passar por exercícios de limpeza de ouvidos, para que a competência sonológica da sociedade como um todo possa melhorar. Desta forma, o problema da poluição sonora desapareceria. Composta em 1971, é uma peça imitativa.
Descreve os vários estados da água e suas transformações em chuva, riacho, rio, lago e oceano, e facilmente revela as preocupações do autor no que diz respeito à ecologia sonora. Em seu livro, O Ouvido Pensante, Schaefer traz um texto de Leonardo da Vinci que trata do mesmo tema.
As seguintes observações de Leonardo da Vinci poderiam ser vitais no estudo das diferentes texturas da água corrente.
Das diferentes categorias de velocidade de correntes da superfície da água ao fundo, onde a água é rápida embaixo e não em cima, onde a água é lenta embaixo e rápida em cima, onde a água é lenta embaixo e em cima e rápida no meio, onde é lenta no meio e rápida embaixo e em cima, onde a água nos rios se estende e se contrai, onde se contorce e se endireita, onde penetra suavemente na extensão dos rios e onde penetra não serenamente, onde é baixa nos meios e alta dos lados, onde é alta no meio e baixa dos lados, dos diferentes declives nas descidas da água.
No dizer de Schaefer, o tema da obra é a reencarnação. O coro canta constantemente a frase: "A água nunca morre." Enquanto enfatiza suas múltiplas transformações em seus diversos estados pelo uso de palavras para água, chuva, riacho, rio, lago e oceano, em 10 línguas indígenas norte-americanas.
Thank you.
Snowforms, ou Formas da Neve, apresenta um tema muito presente na vida canadense, a neve.
Os recursos musicais de glissando e portamentos são utilizados para sugerir o virtualmente contínuo horizonte da paisagem hibernal ártica.
A partitura é gráfica, o que quer dizer que consiste de imagens que os cantores seguem, imagens que imitam as formas da neve, os flocos de neve no inverno. Na verdade, comecei esta peça olhando pela janela e desenhando os flocos que caíam lá fora. É a partir destas imagens que o coro canta. É uma peça bem silenciosa, porque os flocos de neve são muito suaves.
Schaeffer utiliza-se de notação gráfica, branco sobre azul, para sugerir as formas da neve. Os cantores são instruídos para cantar formas gráficas.
Algumas das peças têm partituras. Você lembra que eu disse que quando era pequeno queria ser um artista? Acho que meu interesse nas artes gráficas e na pintura ainda é muito forte. Algumas partituras são gráficas, mas nem todas. Algumas são escritas de maneira bem tradicional. E outras combinam os dois tipos de escrita. Depende do que você esteja querendo expressar. Algumas vezes, você se expressa melhor usando a notação tradicional, que é muito precisa para certas coisas. Mas, outras vezes, você pode sugerir mais facilmente uma certa coloratura, um certo movimento, usando os elementos gráficos ou mesmo as cores. E esta é a razão por que faço isto.
O texto é formado por palavras esquimós para designar neve, alternadas sob um insistente som em boca fechada. Composição Epitáfio para o Luar é uma obra escrita para educação musical e um exercício de treinamento auditivo para coro juvenil, no qual os alunos precisam aprender a entoar todas as notas a partir da nota precedente. O texto apresenta palavras inventadas para luar.
Por que eu a chamo Epitáfio para o Luar? Porque duvido que um grupo de jovens, hoje em dia, levado a criar sinônimos para luar, pudesse encontrar inspiração tão facilmente quanto meus jovens poetas em 1966. A lua, como um símbolo luminoso e mitogênico, morreu em 1969. Agora é apenas uma propriedade e logo luar rimará com neon. A lua está morta. Eu a vi morrer.
Oh.
reproduz a forma de um dia de vida desta estrela. As vozes são iniciadas como se fossem uma luz suave do amanhecer. Sobem para a grande energia do calor do meio-dia. Depois, imitam o resfriamento para terminar calmamente com o crepúsculo. O texto é composto pela palavra sol, falada em diversas línguas.
A última obra deste programa é Fire, de 1983.
Esta peça, com seu andamento rápido e o uso de um contraponto quase frenético, sugere o movimento do fogo.
Os cantores trazem consigo alguns pequenos instrumentos de percussão que tocam durante a música, criando assim agrupamentos rítmicos de alta complexidade e atividade, sugestivos do crepitar do fogo.
Yeah.
temática desta obra, bem como das anteriores, condiz com as ideias defendidas por Schaeffer de valorização da natureza e do imaginário.
Schaeffer, ao recriar o universo sonoro da natureza, imitado pela voz humana, é um dos compositores mais instigantes e criativos da segunda metade do século XX. É também responsável por um dos questionamentos mais sérios da atualidade, a poluição sonora, tão devastadora para a espécie humana quanto a poluição ambiental.
Rádio Fapcom.
Locução: Carol Hanke, Fábio Henrique, Karina de Carvalho e Marco Júlio Zergel. Gravações do Coro de Câmara de Vancouver, sob a direção de John Washburne. Depoimentos de Murray Schaeffer e Marisa Fonterrada. Roteiro, produção e direção: Marco Júlio Zergel. Sonoplastia: Danilo Nunes, Roger Romero. Roteiro, produção e direção: Marco Júlio Zergel. Direção artística: Márcia Carvalho. Web Rádio Fapcom 2014.